Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir denúncias de torturas e más condições de estrutura no sistema carcerário pernambucano marcam audiência pública. No Abril Azul, falta de atendimento adequado a pessoas com autismo é denunciada na Alep. E na entrevista da semana, uma conversa sobre as estradas com o professor de engenharia e escritor Maurício Pina. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Casos de tortura no sistema penitenciário de Pernambuco foram denunciados em audiência pública da Comissão de Cidadania da Alep na última semana. Relatos de superlotação, humilhações e de privação de água e alimentos, entre outros, foram trazidos ao debate. Carolina Flores traz as informações.
Uma rotina estarrecedora de castigos, humilhações, privação de água, comida e medicamentos é vivida por pessoas em privação de liberdade em Pernambuco. A conclusão foi apresentada em audiência pública realizada na semana passada na Assembleia Legislativa por representantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A Comissão de Cidadania da Casa acolheu o relatório apresentado pela equipe de peritas da entidade, que vistoriou a Colônia Penal Feminina de Buíque e a Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, ambas no Agreste, além do presídio de Igaraçu, na região metropolitana, e o Hospital Psiquiátrico Ulisses Pernambucano, no bairro da Tamarineira, no Recife. Após a escuta do relatório, a presidente da Comissão de Cidadania, deputada Dani Portela, do PSOL, defendeu a reformulação da lei referente ao Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Segundo a parlamentar, o órgão técnico sofreu um desmonte por ocasião das exonerações promovidas no início da gestão da governadora Raquel Lira. A deputada Rosa Amorim, do PT, informou que deu entrada em um projeto de lei para retomar o Mecanismo Estadual de Combate à Tortura e fez um relato sobre a primeira vez que visitou uma penitenciária.
E fiquei horrorizada, eu fiquei traumatizada nessa primeira sensação que foi entrar dentro de uma penitenciária. Por ter a sensação de um submundo desassistido, de uma cidade vivendo um submundo dentro de quatro paredes. E tudo acontecia ali dentro.
Perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Camila Antero rechaçou a alternativa apresentada pela gestão estadual de criar mais 7 mil vagas no sistema carcerário. Ela analisou que a pauta envolvendo as pessoas privadas de liberdade é extremamente impopular e que um dos papéis da inspeção é o de construir empatia em relação a essa população. Existem mais de 30 mil pessoas presas atualmente em Pernambuco.
E entender que aquelas pessoas são titulares de direitos e têm que cumprir a sua pena de forma digna e de forma constitucional.
Esse projeto de ampliar ainda mais o sistema prisional pernambucano é uma ideia que não se coaduna com nenhuma perspectiva, né, de humanização e de defesa de direitos humanos.
Na unidade de Buíque, foi constatado que existem 248 mulheres confinadas para apenas 107 vagas. Em Caruaru, Ana Valesca Duarte, uma das inspetoras, apontou a superlotação do presídio, com 1.828 pessoas presas para 774 vagas. Na unidade prisional, as pessoas dormem em nichos nas paredes ou no chão.
Às vezes até mais de uma pessoa dorme nessas gavetas. É um local assim que eu nunca tinha visto, assim, foi uma coisa que nos chamou muita atenção. E além disso, como falta também às vezes celas ou gavetas, muitas pessoas dormem também no pátio, ao léu ali no pátio.
O presídio de Igaraçu foi avaliado como o mais problemático, com uma lotação de 5.424 pessoas para 1.226 vagas, uma taxa de superlotação de mais de 400%. Segundo o órgão fiscalizador, a situação configura tortura estrutural e é agravada pelos castigos irregulares. Vilma Mello, coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, chamou a atenção para o racismo nas prisões.
Que eu convido todo mundo que não conhece a prisão a passear na prisão para entender onde está a Casa Grande e a senzala. Sala de diretor bonita, né? Ah, tem ar-condicionado ali, aqui, mas quando você vai na senzala, você conhece a prisão. Em sua maioria, são negros e pobres, precisando de apoio jurídico.
O juiz titular de execuções penais da capital, Evandro de Melo Cabral, afirmou que o Poder Judiciário não está fechando os olhos às mazelas das prisões. Ele se colocou a favor da criação de mais vagas para presos, por entender que a superlotação é uma forma de tortura. O defensor público da União, André Carneiro Leão, participou das inspeções e recomendou que, num prazo máximo de 15 dias, o governo providencie lençóis e medicamentos para os pacientes do Hospital Ulisses Pernambucano. Ele cobrou um cronograma de execução dessas medidas pelo governo. A defensora pública estadual Micheline Lobato denunciou que a principal carência da população privada de liberdade é o atendimento jurídico. Ela questionou a política de encarceramento estadual.
Itaquitinga 1 é isso. Não tem água, não tem esgoto. E agora a gente vai inaugurar a Soiaba daqui a 4 meses. Como? Né? Como? E abrindo vaga, será que a gente vai remanejar essas pessoas ou a gente só vai encher mais de gente lá dentro? Não é isso? É o que me parece pela política de encarceramento.
Representando o governo estadual, a secretária de Justiça e Direitos Humanos, Joana Figueiredo, sinalizou o consenso sobre a nomeação de 6 peritos técnicos para o monitoramento do sistema prisional. Ela se colocou à disposição para dialogar com a sociedade civil e demais poderes e para cobrar celeridade na adoção das medidas recomendadas. Carolina Flores, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Eu me chamo Vinícius Pequeno, eu estou aqui representando a União Nacional dos Estudantes e nós estamos aqui participando dessa audiência pública porque nós entendemos que a questão do transporte público de passageiros na região metropolitana atinge todas as camadas da sociedade, inclusive os estudantes, que a gente tem recebido inclusive denúncia de estudantes da região metropolitana, de Itamaracá, de Igaraçu, que tem gastado mais de 3 horas por dia só de ida para poder chegar na universidade. Então é um problema que tem atingido diretamente os estudantes da região metropolitana do Recife, e a gente vem aqui para colocar também a nossa opinião sobre esse assunto, porque como é que a gente vai ter uma educação de qualidade, como é que a gente vai poder se dedicar à universidade se a gente não consegue chegar na universidade num tempo desejável.
No próximo bloco, no Abril Azul, a audiência pública debate os desafios do atendimento às pessoas com autismo. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O estoque de leite humano nos bancos da rede pública de saúde de Pernambuco está baixo. Os bebês prematuros necessitam dos nutrientes do alimento materno para a melhora na imunidade, no valor nutritivo, no desenvolvimento intelectual e principalmente na proteção contra doenças. Podem doar mães que estejam amamentando e que sejam saudáveis. No Hospital Agamenon Magalhães, as doadoras podem optar por levar o leite em potes de maionese ou de café solúvel com tampa de plástico ou fazer a retirada no local. O hospital fica na Estrada do Arraial, número 2723, em Casa Amarela. O Agamenon tem o número de telefone para contato: 3184-1600. 3184-1600.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A falta de atendimento adequado a pessoas com autismo repercutiu na Alep em debate realizado nesta semana. Os participantes cobraram políticas públicas efetivas e apontaram inúmeras dificuldades para quem lida com o transtorno em áreas como educação e saúde. Os detalhes com Júlia Guimarães.
Mais de um terço dos municípios pernambucanos não possuem profissionais capacitados para diagnosticar o transtorno do espectro autista e realizam atendimento em unidades básicas de saúde sem as condições adequadas. O dado vem de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas de Pernambuco, apresentado durante a audiência pública promovida pela Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa para debater a importância da conscientização do autismo. Segundo o auditor do TCE, João Francisco Alves, o tribunal avaliou como falho ou inexistente o atendimento do autismo em Pernambuco, porque faltam políticas públicas capazes de garantir direitos como saúde e educação.
Hoje o estado de Pernambuco não gasta qualquer valor específico para a temática do autismo. Não gasta, não tem valor, não tem no seu orçamento. Como, por exemplo, Paraíba tem um centro específico para o TEA, custeado pelo Estado. Bahia, o Estado do Pará já vai no quinto núcleo específico especializado em atendimento a pessoas autistas. A gente faz a pergunta, o Pará e Pernambuco têm uma diferença significativa em relação ao orçamento? Não tem.
A fila por diagnóstico chega a 10 mil famílias, segundo estima a presidente da Comissão de Cidadania, deputada Dani Portela, do PSOL. Ela acrescentou que depois de conseguir diagnosticar, as dificuldades continuam.
Na última reunião desta comissão, nós escutamos mães autistas no município de Olinda e vieram para cá para relatar que o município está fazendo rodízio com seus filhos. Diz, não venham para aula porque não tem assistente para ficar com seu filho hoje. Então, tem um assistente na escola e aí a escola avisa, hoje vem o filho de uma, amanhã vem o filho da outra, então a criança está indo uma vez por semana para a escola, no máximo duas. E eu sei que isso não é uma realidade isolada de Olinda.
A parlamentar relatou também que o convívio com o enteado, um adolescente autista de 14 anos, mostra a necessidade de políticas que se estendam para além da infância. A opinião é compartilhada por Cíntia Cardoso, do projeto Inclusão é Vida, e mãe de Nuno, um adolescente de 13 anos com autismo. Mesmo sendo diretora de uma clínica, ela relatou dificuldade para conseguir profissionais para atendê-lo e disse que os planos de saúde também passam a recusar tratamentos quando os pacientes deixam a pediatria. O diagnóstico fora da infância é um desafio na visão do médico psiquiatra João Carlos Leitão, que também é autista e convive com a falta de preparo dos próprios colegas. Ele acredita que o número de 2 milhões de brasileiros com autismo, 1% da população, está subnotificado e alertou para os prejuízos do diagnóstico tardio. A criação de centros de atendimento psicossocial específicos para neurodivergentes foi uma das propostas apresentadas, já que as unidades, quando existem, são voltadas a outras questões, como dependência de álcool e drogas.
A gente não é dependente químico. Onde é que se encaixa? Na verdade, as pessoas no espectro autista, elas têm transtornos de hiperfoco, transtornos sensoriais, transtornos de aprendizagem, transtornos de habilidades sociais.
Outras dificuldades relatadas nas falas dos participantes foram a falta de oportunidade no mercado de trabalho, negativa de matrículas e de transporte. Eles reclamaram da ausência do governo do estado, que não enviou representante ao encontro. Também cobraram os resultados das outras audiências públicas já realizadas na Alep e também da Comissão Especial do Autismo, instalada no ano passado. A deputada federal Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, garantiu que os pleitos recebidos pelo Legislativo são encaminhados aos órgãos competentes e aos representantes do Poder Executivo. O debate foi presidido pelo deputado Pastor Júnior Tércio, do PP, e também teve a participação do deputado João de Nadege, do PV. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Regina Guerra.
Comentário do plenário.
Preocupações com a saúde pública marcaram a semana do Legislativo. Vamos agora ao comentário da semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, há muito que o tema saúde se faz presente na tribuna parlamentar. Pode-se até dizer que não há uma semana sequer que um assunto relacionado a essa temática não seja abordado por algum parlamentar. com algum registro de avanço em unidades hospitalares ou mesmo de uma nova demanda, tipo cobrança, como falamos aqui há alguns dias, da pressão contra a portaria do Ministério da Saúde, que impactou nos recursos para hospitais filantrópicos, lembram? Pois bem, desta vez, podemos dizer que uma nova mobilização se fez presente na tribuna, por urgência na assistência a 138 crianças pernambucanas com microcefalia que aguardam, com muitas dores e sofrimento, delas e dos familiares, por cirurgias ortopédicas já prescritas. Já tristemente carimbadas como vítimas do Zika vírus, essas crianças são vítimas agora da engrenagem muitas vezes enferrujada dos serviços públicos, da burocracia, dos investimentos insuficientes, etc., etc. Com a dor dela se fazendo presente nos jornais, ao contrário daquele conhecido poema musicalizado por Chico Buarque, espera-se que a situação seja encaminhada, ganhe velocidade o fluxo das cirurgias aguardadas e a fila comece a andar. Foram, Regina e ouvintes, 9 apartes ao deputado presidente Álvaro Porto, do PSDB, que levou o assunto ao plenário num discurso de mais de uma hora, o que caracteriza a mobilização com foco na Secretaria de Saúde do Estado. E, aliás, a semana fechou com o anúncio do primeiro procedimento. Olha aí, vamos aguardar por avanços nessa fila. Bom, mas ainda na saúde, outras questões significativas foram levadas ao plenário. A cobrança por investimento nas unidades hospitalares de Garanhuns, feita pelo líder governista Isaías Regis, do PSDB, e o anúncio do deputado Caio Maniçoba, do PP, de emendas parlamentares, totalizando 9 milhões para aquisição de aparelhos de ressonância magnética para o Hospital da Restauração, no Recife. Vejam, Garanhuns, uma cidade polo do Agreste Meridional, hoje com mais de 142 mil habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, e o HR, que todos sabemos do grande trabalho que presta e que vive sempre nas urgências, tanto de atendimento como de necessidade de melhorias em sua estrutura. Registros muito válidos. Bom, Regina, outro assunto forte que marcou o plenário da semana foi o debate sobre a criação do Dia de Valorização da Vida do Nascituro, que terminou aprovado, de forma simbólica, com protestos de mulheres nas galerias e 10 votos contrários de parlamentares. Aqui, creio, seria desnecessário entrar no discurso religioso, que sempre envolve essa questão, no debate sobre em que tempo o feto se transforma em vida, nos argumentos e indicações médicas para os casos previstos de aborto legal, nos absurdos registrados a cada dia de violência sexual, estupros e tantas outras coisas mais. Me atento, seguindo a cartilha da semana, a reforçar a questão da saúde, aqui de forma ampla, mental inclusive, das mulheres e dos cuidados que todas devem ter com o seu corpo, com a sua vida. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma entrevista sobre a situação das estradas pernambucanas. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Alep debateu nesta semana o andamento de obras estruturantes em Pernambuco por solicitação do deputado Henrique Queiroz Filho, do PP. Um dos participantes do encontro foi o professor de engenharia e escritor Maurício Pina. Ele é especialista na área de estradas e já foi entrevistado no programa Em Discussão da TV Alep pelo jornalista Aimone Neto. Hoje vamos ouvir essa entrevista novamente, em que eles conversam sobre o progresso socioeconômico que as estradas proporcionam à população e sobre o livro BR-232, Um Caminho de Engenharia e História. Vamos ouvir.
Eu queria começar perguntando ao senhor, esse tema das estradas nunca sai da pauta. A gente trabalha aqui no dia a dia, no plenário, nas comissões, e todo dia os deputados vão falar do problema das estradas, pedir um reparo numa estrada. Por que esse tema é tão importante? Por que ele está tão presente nessa agenda política?
Veja, o tema não apenas de rodovia, mas de infraestrutura de transporte, é um tema que sempre está presente no debate. Eu vou citar, para ilustrar bem isso, uma frase de um governador de Pernambuco que marcou época. Ele já faleceu há 71 anos, Agamenon Magalhães. Ele foi um governador que hoje é o nome da principal avenida do Recife, é o nome de hospitais, tudo que é cidade do interior tem uma avenida Agamenon Magalhães. Ele foi um governador muito importante para Pernambuco, ele foi muito rodoviário. Foi ele que iniciou a batalha da pavimentação. E ele tinha uma frase que para alguns pode parecer enigmática. A frase dele era a seguinte: primeiro as estradas, o resto elas darão. A pessoa pode não entender bem o significado que Agamenon queria dizer, mas em 1980, eu era diretor da Secretaria de Transportes, Energia e Comunicações do Estado, e havia um prefeito aqui do sertão de Pernambuco, uma pessoa muito, muito boa, muito interessada no desenvolvimento da região dele, e que ele toda semana vinha aqui, não tinha semana, que ele só queria saber de estrada. Ele chegava lá na sala e dizia: eu queria essa estrada ligando a sede do distrito a outro distrito, o distrito a outro distrito, e eu sempre empenhado em procurar atender as reivindicações do prefeito. Mas um dia eu estava assim, um pouco impaciente, perguntei assim: prefeito, me diga uma coisa, nesse distrito aqui tem médico? Ah, tem não, doutor. Nesse distrito aqui tem escola? Tem não. Eu disse: por que é que o senhor não vai à Secretaria de Educação pedir para levar a escola, levar o professor? Por que é que o senhor não vai na Secretaria de Saúde para levar o posto de saúde e o hospital médico? Ele disse: não, doutor, eu só levo se levar a estrada antes. Então, ele, com aquela simplicidade de um homem do sertão, ele tinha perfeita compreensão dessa frase de Agamenon.
Eu consultei a pesquisa da CNT, Confederação Nacional do Transporte, a pesquisa que eles fazem anualmente referente a 2022, que é a mais recente, né? CNT Rodovias 2022. E eles fazem o ranking das piores rodovias do Brasil. No ano de 2022, Pernambuco tinha duas entre as 10 piores. Em 2021 tinha 4. Então, de alguma forma, a gente já teve alguma melhora aí. Mas, assim, em todo caso, ter duas entre as 10 piores do Brasil, né? Um estado que não tem essa dimensão toda, né? Pernambuco perto da Bahia, do Pará, do Amazonas, não é nada, né? É muito pequeno. A avaliação da CNT também é de que, de um modo geral, as condições das estradas brasileiras, na maior parte, é regular, ruim ou péssima. E que elas pioraram nos últimos anos. Como é que o senhor avalia os resultados dessa pesquisa? Primeiro, isso realmente é fato, assim, a gente está com um problema grave de estradas no Brasil e em Pernambuco em particular nesse momento?
Perfeito. Veja, essa pesquisa que a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, realiza anualmente desde 1995, ela só deixou de realizar em 2 anos, se não me falha mal, foi em 98 e agora em um dos dois anos da pandemia, né? Deixou de realizar. Mas é uma pesquisa que tem uma série histórica muito importante. A CNT estabelece uma metodologia, que nessa metodologia todas as rodovias federais são objeto de um inventário, bem como as rodovias estaduais mais importantes. Com a metodologia muito correta, muito científica, não é um órgão governamental que podia alguém dizer: não, o resultado é tendencioso. Então, o que é que acontece? Nessas últimas pesquisas, realmente, de um modo geral, as rodovias do Nordeste, não foi só de Pernambuco, ficaram muito mal avaliadas, como tem sido também nos últimos anos. O estado do Brasil, do Nordeste, que tem a pior avaliação, que também é do Brasil, é o Maranhão. O Maranhão, nós temos 88% das rodovias em situação insatisfatória. Depois vem o Ceará, depois a Bahia, e depois Pernambuco. Pernambuco, nessa última pesquisa de 2022, tinha 2/3, 66% das suas rodovias em situação insatisfatória. Isso é preocupante, porque como as rodovias procuram exatamente levar o progresso, o desenvolvimento, é importante que essas rodovias sejam objeto realmente de um trabalho no sentido de oferecer condições adequadas de conforto, segurança e levando o progresso, o desenvolvimento a todas as regiões.
Uma coisa que me chamou a atenção na pesquisa é que eles não avaliam todas as estradas, eles avaliam as principais, né? Assim, aqui em Pernambuco, as duas que estão entre as piores, segundo a CNT, são a PE-96, que fica entre Palmares e Barreiros,
isso,
Mata Sul,
Palmares,
né?
Barreiros,
é uma região muito do setor sucro-alcooleiro, muita cana-de-açúcar, né? E a rodovia PE-545, entre Exu e Oricuri, já ali perto do Ceará, né? No sertão do Araripe, sertão central. E essa é um trecho estadualizado de uma rodovia federal que vem lá do Ceará, né? Mas muitas estradas, e isso é uma coisa que a gente ouve muito aqui na Assembleia, muitas estradas não são sequer avaliadas numa pesquisa como essa. Qual o impacto de o acesso da própria cidade não funcionar, estar em péssimas condições?
Isso afeta fortemente, sabe, Aimone? Eu vou citar um exemplo. Em 1981, nós tínhamos uma população aqui do município de Salgueiro, um distrito de Salgueiro chamado Mães. Ficava ele fica, esse distrito fica a 13 quilômetros de Salgueiro. Mas a população sofria muito, porque tudo deles dependia da sede do município. Era banco, era escola, era médico, eles tinham que se deslocar e a estrada em péssimas condições. Aí veja o que acontece. Muitas vezes nós temos que usar a criatividade, um engenheiro para fazer isso, usar a criatividade para poder resolver esses problemas da população. Então veja, se essa, esse trecho Salgueiro Mães é uma rodovia que é classificada como uma rodovia de baixo volume de tráfego. Tem menos de 50 veículos por dia. Mas tem pessoas que precisam dessa rodovia. Por exemplo, Pernambuco é maior do que Portugal em extensão territorial. Pernambuco tem quase 100 mil quilômetros quadrados de área e Portugal tem 92 mil quilômetros. Porém, Pernambuco tem 7.250 quilômetros de rodovias pavimentadas, 5 mil estaduais e 2.250 federais, enquanto Portugal tem 2,5 vezes mais. Isso faz uma diferença muito grande no desenvolvimento da região.
Com certeza.
E há outro exemplo gritante que eu sempre cito, que é o seguinte, é a comparação de Minas Gerais com a França. Minas Gerais é um estado brasileiro muito bem servido de rodovias, desde a época de Juscelino Kubitschek.
Que era mineiro,
Juscelino,
né?
Kubitschek era mineiro, de Diamantina. Minas Gerais, em termos de rodovias pavimentadas, só perde para São Paulo. São Paulo tem 30 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e Minas Gerais tem 25 mil. Mas vejam a diferença. A França, que é menor territorialmente do que Minas Gerais, eu digo a França do lado europeu, não estou incluindo aqui a Guiana, que é na América.
Continental mesmo, né?
A França,
o hexágono, como eles dizem.
Europeia, com mais da ilha de Córcega. Pois bem, a França, enquanto Minas Gerais, que é um estado brasileiro bem servido de rodovias, tem 25 mil quilômetros, a França tem 950 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Você veja o abismo.
É outra ordem
enquanto
de grandeza.
Enquanto nós não superarmos essa questão da infraestrutura, e é a infraestrutura geral, eu me refiro aqui à infraestrutura de transporte, a rodoviária, a ferroviária. Então, enquanto o Brasil não superar essas barreiras de infraestrutura, nós nunca vamos ingressar no rol dos países emergentes. Porque, veja bem, quando eu digo que a França tem 950 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, você circula no interior da França e você não vê nada que não seja pavimentado. Mas não é pavimentação sofisticada, não. É uma pavimentação que assegure condições permanentes de tráfego o ano todo. Aí eu estava citando o caso de Salgueiro Mães. Então, essa população sofria muito que não conseguia chegar até Salgueiro. Então, como o volume de tráfego não, digamos assim, não viabilizava nós realizarmos uma pavimentação convencional, nós fizemos, no ano de 1981, pela primeira vez no Brasil, uma experiência baseada em trabalhos que tinham sido feitos na Austrália, na Nova Zelândia, na França e em países africanos, que na época eram colonizados pela França. Nós fizemos uma experiência de construir um pavimento estreito em Humães. O que era um pavimento estreito? Era um pavimento que só tinha uma faixa de tráfego. E ele era projetado de modo que, quando houvesse, eventualmente, um cruzamento de veículos, cada um deles colocasse a roda direita sobre o acostamento para que, assim, pudesse ser feito o cruzamento. É o que a gente podia fazer, porque não, se fosse fazer diferente disso, se Humães fosse esperar o recurso para fazer a pavimentação, até hoje, certamente, não teria conseguido, porque é uma questão de prioridade.
E uma coisa simples assim muda a realidade.
Aí eles ficaram extremamente satisfeitos, o pessoal de Mães, que eles passaram a ter um acesso. E veja, durante muitos anos nós acompanhamos esse trecho de Salgueiro Mães sem ocorrência de um acidente qualquer, um acidente sequer de trânsito.
Muito interessante.
Porque ela era muito bem sinalizada. E só para mostrar a importância disso, no ano de 1981, nós apresentamos essa experiência num Congresso Nacional de Pavimentação. E o assunto repercutiu tanto, porque tinha muitos estudos relacionados a isso, inclusive estudos estatísticos baseados na teoria de Poisson, para verificar qual era a probabilidade de haver cruzamentos de veículos numa rodovia que tinha menos de 50 veículos por dia. A probabilidade era quase zero. Aí, nesse congresso, o trabalho causou tanta repercussão que recebeu o maior prêmio do rodoviarismo brasileiro, que é o prêmio Pontes Corrêa. Eu escrevi esse trabalho junto com o então secretário de Transporte de Pernambuco, que era o professor Antão Luiz de Mello, já falecido.
Mas eu queria falar especificamente de uma coisa. A gente falou muito aqui do benefício que as rodovias trazem, de como elas levam desenvolvimento, de como elas são uma necessidade das comunidades. Mas tem um outro lado, que é a nossa dependência do modal rodoviário, no Brasil como um todo, né? A mesma CNT, de quem a gente falou no bloco anterior, fala que, se eu não estou equivocado, quase 65% de todo o transporte de cargas no Brasil é feito por rodovia, e acho que 90% do transporte de passageiros. É muita coisa, né? E, nesse sentido, outros modais como ferrovia, hidrovia, navegação de cabotagem, o aeroviário também, né? Vem à tona como necessidades e como alternativas para a questão das rodovias.
E aí tem esse grande investimento, essa grande bandeira de Pernambuco já há muitas décadas, que é a questão da ferrovia transnordestina, né? Como esse grande investimento que vai facilitar o transporte de grãos, minérios, né? De vários produtos importantes da nossa região para o porto de Suape. Como é que o senhor vê a necessidade de ferrovias, por um lado, e mais especificamente a necessidade da gente em relação a esse projeto tão importante, tão antigo já, que é a Transnordestina?
Perfeito, Aimone. Veja, em 2002, isso já tem 21 anos, nós tivemos aqui à frente de um projeto importantíssimo, que foi a elaboração do Plano Logístico de Pernambuco. Porque, veja, Pernambuco apresenta vantagens em vários aspectos. Eu considero que nenhum estado brasileiro tem uma história tão rica como Pernambuco. Nós temos cultura, nós temos praias belas, mas outras cidades também podem alegar que tem praias, que tem... Pernambuco tem um diferencial importante, que é a logística. Pernambuco está localizado estrategicamente num ponto chave do Nordeste. Você vê, no século XVII, quando os holandeses aqui estiveram, a Companhia das Índias Ocidentais, eles tinham um plano de ocupar o Nordeste todo, estabeleceram isso aqui em Pernambuco, e daqui eles se irradiavam mais rapidamente para atingir o restante da região. Então, Pernambuco tem essa característica muito importante, porque se você traçar um raio de 300, 400 quilômetros, você pega várias capitais do Nordeste, e traçar um raio de 800 quilômetros, aí você inclui praticamente 95% do PIB da região. E nesse plano logístico de 2002, nós conseguimos obter a matriz de transporte de Pernambuco. Veja, a matriz de transporte brasileira, que você citou há pouco, os números podem diferir um pouco conforme a fonte. Uhum. 61 a 65% do transporte no Brasil de carga é realizado por rodovias, apesar das deficiências que as rodovias brasileiras apresentam. E aqui em Pernambuco, esse percentual chegava a 84% em 2002. Na época, existia ainda ferrovias aqui em Pernambuco. Hoje, lamentavelmente, desde 2013, não circula mais um trem de carga sequer em Pernambuco. Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste do Brasil a receber uma ferrovia. Foi, só perdeu para o Rio de Janeiro com aquela do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. O imperador Dom Pedro II esteve aqui em fevereiro de 1858 e inaugurou o primeiro trecho da ferrovia ligando o Recife ao São Francisco, que foi o trecho do Recife ao Cabo de Santo Agostinho, com extensão de 32 quilômetros. Então, veja, Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste do Brasil a ter ferrovia, e hoje não circula mais um trem de carga em Pernambuco por descaso inteiro da concessionária que ganhou o leilão realizado em 97. E que hoje está querendo prejudicar Pernambuco com essa questão da Transnordestina. Nós estamos numa luta muito grande no CREA, justamente para dar suporte técnico ao governo do Estado, à classe política, para que essa luta da Transnordestina seja muito importante. No Brasil, infelizmente, não há uma matriz de transporte mais adequada, considerando as dimensões continentais do nosso país. E hoje, realmente, as ferrovias, hoje o Brasil patina em termos de 30 mil quilômetros de ferrovias apenas, o que é muito pouco para um país como o nosso. E rodovias pavimentadas, o Brasil tem 213 mil quilômetros, Pernambuco participa com 7.250, e que é muito pouco também para a necessidade do país. Nós temos poucas rodovias e muito menos ferrovias. É importante investir nessa, para reverter um pouco essa matriz de transporte e fazer com que outros modos sejam utilizados. Por exemplo, o Brasil tem uma costa imensa, mais de 7 mil quilômetros de costa, porém a navegação de cabotagem é pouco explorada. Nós temos uma dádiva da natureza, como o Rio São Francisco, com 1.371 quilômetros navegáveis desde Pirapora, em Minas Gerais, até Petrolina, Petrolina e Juazeiro. E essa hidrovia não é explorada adequadamente. O traçado original da Transnordestina previa Petrolina, era a ligação de Salgueiro com Petrolina, de Salgueiro a Missão Velha. Retiraram o trecho de Petrolina, a concessionária retirou, isso foi péssimo para Pernambuco. E a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer uma integração hidroferroviária em Petrolina, trazendo carga do Centro-Oeste até Suape, por exemplo.
Professor, agradeço pela participação do senhor aqui. A gente teria horas e horas para conversar sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, Raimundo, pela oportunidade, pelo convite feito. Estamos à disposição aqui sempre que for necessário.
Nós ouvimos o professor de Engenharia Civil e escritor Maurício Pina. A entrevista completa está no youtube.com/@assembleiape. Termina aqui esta edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Giovana Seabra e Beatriz Galvão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.